Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Chakra Talk de número 151. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco, seja acompanhando ao vivo nesse momento ou então acompanhando nas diversas plataformas, no seu horário de trabalho, no seu momento de descanso, na sua prática esportiva, no seu momento de lazer, enfim, é muito bom ter você conosco aqui nesse podcast da comunidade Chakra Primavera, que tem como objetivo refletir ou reagir à mensagem que foi feita no domingo anterior, para que a gente possa trazer na vida prática, colocar essa palavra de Deus em prática, trazendo os princípios e valores de Deus no nosso dia a dia. Nós estamos nessa série de reforma, nessa série de mensagens, melhor dizendo, aberto para a reforma. E ontem nós tivemos a terceira mensagem da série com o pastor Ricardo Augusto, que agora deve estar curtindo uma praia nas suas férias, né? Então, boas férias para você, Ricardo Augusto. O pastor Ricardo Agreste também está de férias, também curtindo um momento de descanso muito bom. E aqui nós estamos, eu, André, o pastor Hugo e pastor Tiago. Tudo bom, Tiago? Como é que estão as coisas?
André, boa noite. Bom estar com vocês, tudo bem? 151 é o artigo do Código Penal, viu?
Ah, é? Então tá certo. Então, como você sabe, o pastor Tiago tem um dom assim maravilhoso no conhecimento das escrituras, na exposição da palavra de Deus, mas na sexta-feira passada descobri um outro dom dele, assim, que é o dom de hambúrguer. Assim, ele faz um hambúrguer como poucos. Eu acho que ele já trabalhou no McDonald's da vida, não sei, assim, mas muito bom mesmo, hein, Tiago?
Isso aí é por causa dos meninos, eles gostam de hambúrguer e comer fora é caro, né? Então a gente faz em casa, mas eu tô pensando em sair do pastorado e abrir uma hamburgueria.
Tudo der errado.
Tudo der errado, eu abro uma hamburgueria.
E você, Hugo, tudo bem? Como é que estão as coisas?
Tudo jóia, graças a Deus. Eu falo que se juntar toda a comunidade, não dá energia que a molecada lá em casa tem. Então tá tudo bem. Boa noite, gente. Bom a gente estar junto hoje, viu?
Que legal, que legal. Deixa eu saudar o pessoal que já está chegando aqui no nosso chat. A Sandra de Matos, lá do Rio Branco, no Acre. Seja muito bem-vinda também, Sandra. Ah, o Tiago Viana, o grande Tiago. O Noel, foi muito bom ver você, Noel, ontem no encontro. Ele veio daquele jeitinho dele lá para cumprimentar. Assim, fiquei muito, muito feliz, Noel, servindo também. Muito bom ter você também aqui com a gente, tá? A Ellen, tudo bom? Ellen, boa noite. Ah, o Clayton, lá de Jundiaí, que legal. A Cláudia Alves também está aqui com a gente. O Leon, boa noite, Leon. O Valdir Schitz, que legal, Valdir. Muito bom ter você aqui também com a gente. Um abraço aí também para toda a família. Ah, saudades de todos vocês aí, tá bom, Valdir? Lá de Tuporanga, Santa Catarina. Também o Aderval aqui com a gente, a Janete, a Fabiana, o Raul. Sejam todos bem-vindos. Você pode também aqui chegar, colocar, dar um oi aí para a gente, um boa noite aqui também no chat e trazer também as suas impressões, as suas colocações, as suas dúvidas, os seus questionamentos acerca dessa temática que nós tivemos ontem com o pastor Ricardo Augusto sobre aberto para reforma em meio à cultura da religiosidade. Então, a temática dessa série, eu gosto de dizer que essa série ela não tem como objetivo trazer conforto, mas inquietação. Porque aqui é um trocadilho, né? A gente está fazendo um trocadilho com aquela frase ou expressão do fechado para a reforma, que a ideia é justamente oposta. A palavra de Deus, ela, quando nos apresenta caminhos e direcionamentos, nós temos que estar aberto para aquilo, para uma transformação, para uma reforma constante nas nossas vidas. E isso é um processo diário que acontece nas nossas vidas, né? E cada semana nós estamos pegando os temas específicos da cultura e trazendo uma resposta bíblica a esses desafios que nós vivemos no dia a dia. E o texto bíblico que nós estamos navegando ou trafegando, né, tem a ver com as bem-aventuranças, onde lá nós encontramos as respostas para esses desafios, né, ou problemas que nós encontramos no dia a dia, no nosso convívio na cultura da qual nós estamos imersos. E ontem, especificamente, o Augusto ele trouxe essa temática aberto para a reforma em meio à cultura da religiosidade. E é interessante que quando ele começa a reflexão dele, ele apresenta quatro vertentes, né, ou três falácias, como ele chama, que seria assim o imaginário popular a respeito de Deus. A forma como as pessoas elas criam as suas concepções, a sua forma de enxergar e ver o próprio Deus. Caolá com as suas deturbações, caolá porque elas mesmas construíram, caolá porque elas foram ensinadas dessa forma e assim por diante. Então, quais seriam essas falácias? E aqui o Augusto ele chama de falácia da culpa, né? O Deus da culpa. Uhum. Interessante, né? A falácia do Deus da barganha. É o Deus do toma lá da cá, né? Eu ofereço algo, agora eu quero que Deus me retribua dentro daquilo que eu fiz, né? Afinal, sou um cara bom, pago os impostos, né? Aquilo. Faço tudo certinho. E a falácia do Deus genérico, né? Que aqui é uma visão mais pós-moderna. Então você meio que tem aquele sincretismo desse Deus, daquele Deus, dessa experiência religiosa, daquelas. Aí no final das contas é uma salada de fruta, onde você não tem mais identidade alguma, né? Eu gostaria de concentrar aqui nesses três pontos, num primeiro momento, olhando para a história de vocês, ou para a nossa história. Vocês se identificam, talvez na história de vocês, com alguma dessas compreensões de Deus, e o quanto que o Deus da graça, que a resposta que o Augusto apresenta é o Deus, de fato, que transformou essa visão de vocês.
Posso começar? Eu me recordo que, assim, claro que naquilo que eu vou contar é fruto da minha criação, mas então aqui não é uma crítica à igreja da qual eu cresci, mas eu acredito que na melhor das intenções foi a maneira como eu fui educado, né, evangelizado e por aí vai. Mas as duas falácias aí que eu me recordo bastante é o da culpa e o da barganha. Uhum. Né? Talvez no primeiro momento, ou na maior parte do tempo da minha primeira infância até início da adolescência, era o Deus da culpa. Eu lembro que assim, eu cresci numa igreja presbiteriana, aqui em Americana, e eu me recordo que na época não podia nem bater palma na igreja. Uhum. E eu lembro que existia até no ensino da escola dominical, as razões pelas quais não se podia bater palma no templo do Senhor, né?
Olha só.
E aí eu lembro que quando eu corria, e aí criança, você não para, né, cara? Eu corria, a hora que eu ia atravessar o templo, eu parava de correr, aí eu andava rapidinho pra atravessar o outro lado pra continuar correndo atrás das outras crianças, né? Então, assim, e era a sensação de culpa, uhum. Porque tudo você tá errado, você não presta, você não dá conta, e não havia uma solução ou a graça, né, pra experimentar e por aí vai. E depois, na adolescência, eu me recordo do Deus da barganha, porque daí você já sabe negociar algumas coisas. Então, eu lembro que eu falava pra Deus assim, Deus, se o Senhor me der uma namorada, eu paro de fazer tal coisa. E não só isso, né, entre outras coisas, né, provas, vestibular e tudo mais, né? E a minha experiência mesmo com esse Deus da graça, de experimentar do amor dele como um verdadeiro pai que nos ama, e é claro, eu fui aprendendo que os princípios e valores têm o seu lugar, mas se inverte o processo. Não é para ser amado, é porque eu sou amado. Então foi lá por cerca de 17, 18 anos, enfim, compartilhando aí um pouquinho das minhas experiências.
Legal. E você, Thiago, qual que você se identifica dentro da tua história aí?
Bom, primeiro eu fiquei curioso de saber quais seriam as razões apresentadas lá na IBD, lá da que proibiu até a
palma. Não, você acredita que, porque o templo, não, eu lembro, cara, eu lembro. O templo do Senhor era feito com rochas cortadas certinho, para que não houvesse barulho e tudo fosse encaixado e tudo mais.
Isso então, aí tá na Bíblia.
Tá na Bíblia isso, no Antigo Testamento.
Ah, sim, sim.
E aí era usado desse argumento, sem passar por Cristo, né? Pra...
Olha o detalhe, né?
Então no templo não se podia fazer barulho.
Mas esse lance das pedras serem cortadas, de fato, a teologia que o Greg Bill, por exemplo, defende, é porque o templo ele é algo que Deus está fazendo, sem a ajuda de mãos humanas, de acordo com aquela visão lá de Daniel, da pedra que solta sem a ajuda de mãos humanas, vai rolando e crescendo, né? Mas tem aquele hino que a gente cantava, acho que vocês cantavam lá, Deus está no templo? Deus está no
templo. O hino,
O hino, misericórdia. Bom, mas assim, eu penso assim, André, nós que trabalhamos com o sagrado o dia inteiro, pastores. Uhum. Eu sou assombrado pelo Deus da barganha. Uhum. Isso é muito forte, porque uhum. a dinâmica nossa é, bom, pelo menos a minha é assim. Às vezes eu incorrer nisso, ou seja, as coisas elas não acontecem do jeito que eu gostaria, elas não acontecem do jeito que eu planejei, que eu fiz tentando algo, e quando não acontece, eu entro um pouco nessa dinâmica da barganha, dizendo, mas olha só, eu dedico minha vida, né, ao Senhor. E isso se intensifica, às vezes, quando outras pessoas, às vezes, conseguem algo que eu não consegui, e aí essa barganha, ela piora quando você compara, mas aquele cara não vive do jeito que eu vivo para o Senhor. Aquele cara não se dedica do jeito que eu dedico para o Senhor, né? Então, eu sou assombrado pelo Deus da barganha, e o Deus da graça é um Deus que, claro, já experimentei, só que eu acho que essa face de Deus, do Deus da graça, é algo que a gente esquece muito fácil e rápido. Uhum. A gente precisa diariamente ser lembrado disso.
Sim, uhum. Sim. E é interessante que enquanto o Hugo estava compartilhando o contexto da história dele, assim, algumas imagens me vinham à mente, né? Então eu lembro também de um momento em que eu, acho que era meu irmão ou primo, não sei, correndo assim no altar da igreja, e de repente a esposa do pastor lá de trás falando, parem de correr no altar, não podem correr não. Então assim, é a culpa que uhum. sobrevém, é tudo uma questão assim, ó, se não quer que corre por uma questão de limpeza, organização, porque já vai ter o momento de encontro, de culto em seguida, isso é uma coisa, entendeu?
Exato.
Mas é aquela falta de ensino ou de clareza que isso constrói uma realidade, no caso, na minha pessoa enquanto criança, da culpa. Pô, eu fiz algo que ofendi o templo, assim, o altar do Senhor, né? É claro que a gente também não está defendendo aqui a baderna, né? Sim, dentro do exato. Contexto da igreja, ou a bagunça, né? Não, acho que não é esse o ponto. Agora, a culpa tem a ver com uma forma muito intensa na minha vida, mas a questão da barganha, ela até certo ponto, ela também faz sentido, assim, né? É mais ou menos aquela história assim, poxa, eu sou bom, eu sou legal, eu faço tudo certo, mas por que que tem a dor, por que que tem o sofrimento? E é claro que quando eu fui alcançado pela graça de Deus, você ganha uma outra perspectiva, né? Tem a ver com o cumprimento da lei, que nós já vamos entrar nesse ponto aí, né? Mas essa questão da barganha, ela é muito interessante, porque tem a ver com a religiosidade brasileira, de ter essa barganha. Mas é interessante que uma vez eu ouvi de um professor muito, muito querido, muito, muito fiel, né? E ele falou assim, não querendo abrir margem, né, para chegar numa teologia da barganha, mas ele falou que certa vez ele teve uma oração para Deus, na iminência de um diagnóstico de saúde. Ele fez uma oração para Deus: Deus, se o diagnóstico sair positivo, então eu vou fazer determinada situação. Ele não contou o que era, assim, mas foi uma oração profunda dele. É uma barganha? Não sei, eu acho que é um momento de oração
voto,
dele.
Eu não sei
dizer o que é. Pode ser interpretado como uma barganha, mas eu acho que foi um momento dele assim de profundo temor e tremor, né, diante de uma situação. Então eu acho que, enfim, eu acho que dá para medir ou qual que é a disposição do coração, no sentido de que é uma barganha, do que não é, né? Uhum. Mais ou menos nesse sentido. Então, assim,
mas também tem, acredito que essa questão da barganha, e com todo respeito aos nossos ouvintes, participantes católicos, tem muito disso também, né? Do pagar promessa. Tem gente que fala assim, Deus, vou dar, ou na versão evangélica, digamos assim, eu vou dar o dízimo. Né? A versão evangélica hoje na atualidade fala, olha, se você der o dízimo, Deus vai te abençoar. É. Ou tem gente que tem medo, por exemplo, poxa, se eu não ler a Bíblia de manhã, ou se eu não orar a hora que eu acordar, meu dia não vai ser bom. É. Né? Ou se eu não frequentar a igreja, Deus não vai abençoar o meu mês, minha família. É uma superstição, onde a pessoa se sente culpa, ou se sente culpada por não fazer, ou se ela fizer, Deus está devendo para ela. É. Né?
Mas eu acho que por trás da culpa, mas especialmente da barganha, tem um sentimento de justiça própria nossa.
Sim. Sim.
Sabe, de que a gente quer se afirmar e a gente quer se fundamentar numa justiça própria, mas aí a gente toca no escândalo que é o evangelho. que não há justiça própria.
Uhum.
A nossa justiça é a justiça de Cristo, né?
É o Deus escandaloso, né? Como tem um livro, inclusive, que é o Escândalo da Cruz. Ela nos impacta, ela vira a concepção totalmente ao contrário, e a obediência, ela é resposta, né, dessa salvação.
Posso só fazer uma outra colocação?
Vai lá, vai lá.
Uhum. É, a hora que ele falou do Cristo genérico, do Cristo genérico, do Deus genérico, eu fiquei pensando assim, talvez eu não tenha sido criado num contexto de um Deus genérico. Mas faz muito sentido, até porque a gente não vive hoje num país cristão, não é? Nós vivemos num momento pós-cristão. E embora se tenha o Deus cristão como a divindade maior, digamos assim, né? Mas na prática, me parece que o Deus das pessoas ou da nossa sociedade é o Deus genérico, na prática. Então, dois exemplos. Uma vez eu tava no aeroporto para pegar um voo, eu tava na frente de um cara brasileiro conversando com ele. E aí, conversa vai, conversa vem, ele perguntou sobre o que eu fazia, daí eu brinquei com ele, né? Igual aquela piada que o Ricardo conta, mas que é verdade, e eu também faço isso, eu falo assim, se eu te falar, você não vai parar de conversar comigo. Enfim, e aí, conversa vai, e o cara falou assim, não, eu já tenho uma espiritualidade, porque eu já li bastante sobre o budismo, sobre o espiritismo, e eu estou criando aquilo que eu acredito sobre Deus. Embora o termo Deus seja o termo comum entre a gente, os significados são diferentes. Então, é esse Deus genérico da nossa cultura, que não é o Deus que passa por Cristo. E, para falar um pouco mais de como isso, né, a gente vive nessa sociedade pós-cristã, o ano passado, na verdade, a Ivy estava brincando com uma coleguinha lá na rua, e, na verdade, há 2 anos atrás, o Noah e a Anne tinham sido batizados, e aí a coleguinha veio em casa, e a gente estava mostrando a foto do batismo. E aí, a Ivy contou com toda alegria para a menina. Ah, meus irmãos foram batizados. Eu acho que a menina nunca tinha ouvido essa palavra. Batizo? Batismo? Batizado? O que é isso? E aí, a gente começou a falar da Bíblia, ela nunca tinha ouvido falar sobre a Bíblia. Então, a gente vive nessa sociedade, nessa cultura, onde existe uma certa divindade, que cada pessoa ela tem dá o seu significado, e que é um Deus genérico. E a gente, às vezes, que nem na minha criação, por ter sido cristão evangélica, eu não tive contato com essa realidade. Mas é onde nós estamos.
Mas sabe, isso, essa questão do Deus genérico, sabe, essa é uma crença que funciona muito bem, entre aspas, quando, nos dias bons. Porque nos dias maus, você está sem chão. Assim, você não tem aonde recorrer. Eu acho que para a espiritualidade cristã, nos dias bons, tipo, a fonte da nossa alegria é Cristo. Nos dias maus, a fonte da nossa alegria é Cristo. Então você se agarra nos salmos, você se agarra na história de Jó, você se agarra, né, em testemunhos bíblicos de pessoas e personagens que vivenciaram aquilo, a dor, você se agarra e tem conforto e consolo da própria palavra. Esse Deus genérico, assim, nos dias bons... Assim, eu tenho essa formulação, aquela formulação, mas a dificuldade, onde que está teu fundamento, sabe? É desesperador.
Você joga para o universo, mas o universo não te agarra
na
hora que você precisa.
Sabe o que eu fico pensando? Uma palavra que se encaixa bem, e eu fiquei pensando nela enquanto eu vi o Augusto ontem, é assim, é um Deus customizado, que gera uma religiosidade customizada. E isso é a versão contemporânea do paganismo do Antigo Testamento, por exemplo. E acho que vocês já passaram lá no shopping Dom Pedro. No Iguatemi também deve ter aquelas lojinhas.
Eu não vou, senão as crianças querem comprar tudo.
Eu tenho que ir às vezes, que eu tenho um lá que gosta de shopping, bem campineiro mesmo. Mas tem uma loja ou duas assim que as pessoas vão e elas montam as bonecas do jeito que elas querem. Assim, você tem as máquinas e vai montando, vai enchendo a boneca e aí vai montando. Aquilo é uma ilustração clara do Deus que as pessoas têm. E por que não funciona? Porque como é customizado, o Deus customizado, ele não é real. Ele é um boneco que, quando tá tudo bem, realmente funciona. Você abraça o boneco, você anda com o boneco. Mas quando você precisa do boneco, ele não vai responder. Porque ele não tem vida, né? Ele é um Frankenstein, assim, formado de diversas partes, assim. Então, realmente, essa é uma característica muito comum do nosso tempo.
Que legal, muito, muito boa ilustração, Thiago. E tem mais Tem mais o pessoal aqui chegando no nosso chat. A Bianca está aqui com a gente, o Raul, a Marisa, a Rosângela, a Miriam Schwab. Boa noite, pessoal. Você pode também deixando aí o seu boa noite, o seu comentário, a sua pergunta, e a gente terá uma alegria aqui de compartilhar e também ter a sua participação e interação também aqui no nosso chat, no nosso momento de conversa e aplicação da palavra, ok? Dando um passo à frente ao texto que o Augusto, pastor Augusto, utilizou ontem, ao texto de Mateus 5, a partir do versículo 17, onde que diz que Jesus cumpre a lei. E é interessante que o versículo 17 diz assim: não pensem, é o próprio Jesus falando, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E aqui nos bastidores nós estamos falando assim dessa implicação prática dessa questão de cumprir. Mas vamos dar um passo anterior a isso, antes de nós entrarmos nessa implicação prática. Começando com o Tiago. Tiago, o que é esse cumprimento da lei? Como é que a gente pode entender esse versículo antes de entrarmos aí na questão prática dele?
Bom, o Augusto ele fez um destaque ontem sobre essa palavra cumprir, que ela também tem a ideia de encher. Então, Jesus é aquele que veio encher a lei, no sentido de cumpri-la, né? Então, quando você vem lendo o Sermão do Monte, a estrutura é interessante porque Jesus, nas bem-aventuranças, ele está dizendo o seguinte: o reino chegou e está aberto para vocês. Vocês não mereciam, mas está aberto. Aí gera aquele, e aí diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Aí o pessoal se anima muito, mas aí ele diz: mas eu vou mostrar para vocês como que isso vai se dar. Isso vai se dar através do cumprimento da lei. Ou melhor, isso vai se dar através da obediência aos princípios de Deus, numa forma mais clara. E Jesus, então, ele veio para cumprir a lei, e ele cumpre a lei de duas formas. Primeiro, na vida dele mesmo. Então, ele foi alguém que viveu sem pecado. Ele não cometeu pecado. E, em segundo lugar, mesmo ele vivendo uma vida sem pecado, ele foi morto como um pecador. Então, ele é aquele que realmente cumpre a lei, através da vida dele, da obediência de Jesus até as últimas consequências.
Eu acho que o livro de Hebreus, ele ajuda muito a gente a entender isso também. Né? Como Jesus, ele é grande, não só a questão das profecias, né? Mas como Jesus, todo o Antigo Testamento é engraçado. Quando a gente tem, vou dar um exemplo, né? A gente tem uma pessoa, ela está em pé e o sol está de um lado, você vê a sombra da pessoa, certo? E a sombra apontava para a pessoa. A sombra de todo o Antigo Testamento, é o que Hebreus vai dizer, apontava completamente para Cristo. Então todas as profecias apontavam para Cristo. E ele é o cumprimento literal, mas o cumprimento também teológico, espiritual de todo o Antigo Testamento. Correto?
Sim, sem dúvida.
E para mim, na sua fala, até Tiago, me veio à mente um versículo de 2 Coríntios 5:21, que para mim é assim, é maravilhoso, que diz que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Então Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, era perfeito, puro, e ele que foi o para-raio, aqui a linguagem do para-raio, né? A cruz é o para-raio. Então a ira que deveria cair sobre mim, sobre você, sobre nós, ela recai sobre Cristo. Então ali está esse cumprimento da lei, né? Agora, trazendo isso para a nossa vida prática, que implicação prática tem dizer em saber e reconhecer que Jesus cumpriu a lei? Agora, como é que isso se materializa na nossa vida? Que tipo de implicações isso traz para nós no nosso dia a dia?
Bom, pergunta difícil essa, hein?
Sim, mas é interessante porque a gente hoje tem muita dificuldade de falar sobre obediência. Parece que a palavra obediência não é uma palavra politicamente correta, mas o evangelho exige obediência no lugar certo. Nós não obedecemos para sermos salvos, nós não obedecemos para conquistar alguma coisa, mas nós obedecemos porque fomos salvos. E aí que está o ponto para mim que eu acho que é importante. A nossa obediência aos princípios de Deus, que geram vida em nós, uma vida sábia, uma vida plena, só é possível porque Cristo antes obedeceu a lei, morreu em nosso lugar, e agora nós, como povo da nova aliança, no poder do Espírito Santo, nós temos condição de obedecer a lei. Não de modo perfeito, a gente ainda não tem essa condição e não teremos desse lado da eternidade ainda, mas nós, como povo da nova aliança, temos condição de obedecer à lei. De assim, lei não, porque o pastor Ricardo uma vez trouxe aquela ideia dos que a gente chama de 10 mandamentos como 10 palavras, né? 10 princípios. E isso faz muito sentido, assim. Então, são orientações de Deus, palavras de Deus, de orientação para a vida, e nós temos condição de obedecê-las com base naquilo que Jesus fez por nós.
Uhum. Até porque os mandamentos, eu não me recordo aqui nos detalhes, eles estão no modo subjuntivo, se não me falha a memória, equivalente ao subjuntivo. Uhum. Né? Então não é um imperativo no sentido não mata, né? Mas que tu não mates, ou seja, expressa um desejo de Deus, né, para o seu filho, para o seu servo, para que não cometa aquilo, né? Haja vista a consequência daquilo. Agora, é interessante falar isso, porque tudo isso, nós, por natureza, nós não conseguimos cumprir a lei, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus, mas por causa de Cristo, por causa do seu amor, por causa do Espírito Santo, ele nos conduz. Então, isso é uma vida de santificação, isso é um processo de santificação nas nossas vidas. E como consequência disso, né, ele nos direciona, ele nos dá a mandamento, ele nos conduz para que nós tenhamos uma vida frutífera, uma vida vitoriosa no sentido não neopentecostal de se dizer, mas vitoriosa no sentido de
plena,
que,
né?
Plena, uma vida, novidade, viver a novidade de vida, viver uma vida plena, que isso não é algo meramente teórico, mas o Espírito de Deus, ele age em nós, ele corrige, ele nos reorienta, ele nos adverte, ele utiliza pessoas ao nosso redor, utiliza de uma comunidade de fé para que a gente possa amadurecer e crescer e assim também ser moldado com essa visão religiosa que nós temos. Então, assim, aquilo que você estava falando, Tiago, de compreender que ele cumpriu a lei, e que a obediência, que é uma palavra tão machucada, aparentemente, nos dias atuais, mas que ela colocada no contexto certo, que a obediência é sempre resposta àquilo que ele fez por nós na cruz, elimina aquilo que nós falamos do Deus da culpa, elimina aquilo que nós falamos do Deus da barganha, elimina aquilo que nós falamos do Deus genérico, ou seja, isso é a resposta, o Deus da graça, é a resposta contra esse tipo de falácia, né? E uma linguagem que os reformadores utilizavam muito é o chamado alívio da consciência. É o alívio da consciência. Então, compreender a obediência no local certo como resposta ao amor e à graça de Deus e não como forma assim, ó, tá vendo Deus? Ó, eu tô cumprindo a lei. Ó, tá vendo Deus? Ó, tá vendo como as coisas estão? Mas não, como fruto de arrependimento, de considerar o meu pecado, a minha culpa, a minha incapacidade de se agarrar no amor e na graça de Deus, essa obediência nas diversas dinâmicas e facetas da vida, isso gera uma transformação, isso gera um processo de amadurecimento que traz alívio da consciência, porque eu não tenho mais o peso da culpa batendo na minha cabeça. Ai, não consegui hoje, ai, não consegui, não. Mas pela graça de Deus eu sou transformado e isso traz alívio da consciência. Então isso é interessante, porque isso traz implicações práticas muito, muito interessantes. Porque uma coisa é você viver com a culpa.
Exato.
De um Deus de barba, um Deus que está do céu olhando e fazendo um joguinho para ver como é que as coisas funcionam. Assim, é o Deus querendo controlar a história, querendo controlar, assim, do Deus barbudo. Isso é o Deus da culpa, né? Outra coisa é você compreender que a graça e a transformação de Deus, elas te trazem uma liberdade para você viver a liberdade de acordo com a vontade de Deus, né?
Você vai falar?
Não, pode falar.
Não, porque eu acho que a gente tem um ponto aqui muito interessante. A gente até conversava sobre isso vindo para a reunião hoje à tarde. Porque você estava dizendo assim que... E é interessante demais essa expressão dos reformadores, o alívio da consciência. Porque tem gente que vai dizer que esse peso na consciência pela desobediência aos princípios de Deus é algo histórico. Quero dizer, foi criado na nossa civilização.
Um consciente coletivo.
Por exemplo, eu estava estudando um pouquinho, até te falei, né, de Foucault, que é o cara mais citado no mundo acadêmico hoje, e a teoria dele é essa, assim, essa culpa, principalmente no âmbito sexual, porque ele era um cara bem libertário no âmbito sexual, essa culpa ela foi criada na nossa civilização. Então isso, de fato, não é uma realidade na leitura por exemplo, de Foucault e de outros. Mas o problema para essas pessoas é que não é assim. Só que o que tem assustado a gente é como que as pessoas estão lidando com questões sérias de uma maneira frívola. Por exemplo, a gente está falando sobre a questão de casamento, né? De como as pessoas, elas, por exemplo, às vezes o casamento não dá certo e as pessoas comentam que vão se divorciar do jeito que comentam assim, ah, eu vou comprar um pão.
Trocar de roupa.
É. Uhum. E aí você fica pensando assim, mas peraí, gente, não é um negócio simples, né? E aí eu acho que é importante a gente fazer esse resgate da importância da obediência, porque o evangelho é a graça salvadora de Deus também, mas exige uma resposta de obediência. Só que é uma... Só que não, né? Não é essa expressão. É porque a obediência vai nos conduzir em um caminho bom e de vida plena.
É, o que eu sempre tento, na minha reflexão bíblica, teológica, sempre voltar para a cosmovisão cristã, no frame, no...
Da grande história?
É.
Na estrutura da grande história.
Da estrutura, isso. É, na moldura, essa é a palavra que eu quero, na moldura. E aí, quando você pega na criação, Deus ele já estabelece o livro acerca dele, que é o que Romanos vai falar. É o livro para todos. E Deus ele imprime valores, princípios e valores morais, éticos, físicos, químicos, em toda a criação. Toda a criação era desestabilizada por causa do pecado. E aí, desde Gênesis 3, a humanidade ela carrega o peso da culpa e ela tem que dar conta de se religar ao outro, de se religar a Deus, de se religar à natureza. É, e quantas são as pessoas, então voltando para a pergunta, né, quais são as implicações práticas? As pessoas elas vivem com peso. Eu preciso ser a melhor mãe, eu preciso ser o melhor pai, preciso ser o melhor pastor.
Ou dar conta do dia a dia, sabe? Das atividades diárias. Culpa ela vê se tu não consegue alcançar aquilo.
É natural nosso, né? Em todas as áreas, não só na religiosa, porque Deus imprimiu esse senso na gente. E era ele quem deveria sustentar todas as coisas. E hoje nós acreditamos que nós devemos, desde Gênesis 3, sustentar todas as coisas. E a gente tem dificuldade de confiar em Deus. Quando Jesus vem e ele cumpre toda a lei, ele não está só cumprindo toda a lei na sua morte, na sua ressurreição. Ele está, assim, na minha... É muito mais amplo do que cumprir somente uma lei religiosa. Ele está restaurando todo o universo. Toda a culpa causada sobre todo o universo, química, física, moral, ética, religiosa, relacional, ele está restaurando todas as coisas. Eu tento olhar dessa maneira e assim, de um lado, me alivia a culpa, me alivia a barganha, porque somente ele é capaz, sendo o próprio Deus, de cumprir toda a lei. Nenhum outro ser humano, nenhum outro líder religioso foi capaz de cumprir. E eu não vou ser capaz. Isso tira de mim esse senso de eu preciso ser perfeito. Eu preciso dar conta. Mas, ao mesmo tempo, ele me leva a viver dessa forma. Tudo bem quando eu falhar. Mas eu vou falhar sabendo que tem alguém me sustentando. Sabendo que tem alguém me orientando. Sabendo... E quando eu passo a ver toda a criação a partir dos princípios e valores de Deus, por exemplo, não matarás, não adulterarás, não roubarás, etc., você fala, cara, seria um mundo perfeito. Quem não quer ser lesado? Quem não quer viver num mundo de paz? Quem não quer viver num mundo de integridade e honestidade? Todos nós queremos relacionamentos bons. E é para lá que ele está levando a gente. Então, eu percebo assim a fluidez e a graça dele para com a gente, mas a gente insiste ainda em acreditar que, ok, a gente precisa dar conta.
É interessante porque quando fala da culpa como consequência das nossas decisões, eu concordo também contigo que o Tiago mencionou sobre a forma como a gente tem lidado com alguns temas da vida, como se fossem temáticas assim, sem medir consequências daquilo. Então dá para dizer que a culpa, incutir a culpa, não é da natureza de Deus, mas é uma consequência que nós, dos nossos pecados, das nossas decisões, E o peso da consciência, ela é basicamente a consequência daquilo. Uhum. Né? Mas pela graça de Deus, a transformação, pela graça de Deus, a nova oportunidade, a uma oportunidade de reconstruir as nossas Exato. Vidas, também ciente das consequências, né, que as nossas decisões trazem. Então, assim, é muito complexo, nós estamos falando de forma genérica para temas pastorais que são muito específicos, né? Agora, a obediência, e aprofundando nesse tema da obediência, eu gosto muito da fórmula como Provérbios, o livro de Provérbios utiliza, né? É o seu então, né? Então você vê passagens ao longo do livro de Provérbios onde que você vê essas duas partículas, né? O se, por exemplo, Provérbios 2:4, se procurares a sabedoria como se procura a prata, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará conhecimento. Exato. Ou seja, tem esse ser e então. Porque a obediência parece que ao mesmo tempo que ela é uma condicional, né, ela também traz a consequência daquilo. A partir do momento que eu tenho uma vida que busco uma caminhada com Deus, nas diversas situações da vida, isso traz frutos, isso traz bons frutos em relação àquilo. Agora, o ponto é que, em muitas situações, a obediência a Deus é, aparentemente, o caminho mais difícil. Porque é muito mais fácil o divórcio. Porque é muito mais fácil o rompimento. Porque é muito mais fácil a agressão verbal do que fazer o caminho do perdão. Do que fazer o caminho da reconstrução e assim por diante. Então, por exemplo, um casamento que está em crise, por exemplo, a pessoa, aos olhos da justiça civil, ela tem o direito de se divorciar. Ela tem o direito. Mas em prol do evangelho, da graça de Deus, da transformação, eles decidem, o casal decidem a reconstrução. Né? É só um exemplo. Uhum. Então perceba que aos olhos da justiça civil, você tem direitos, você tem direito de pensar o que você quer, você tem direito de tomar decisões descaracterizadas da vontade de Deus dentro do âmbito civil. Mas aos olhos da graça de Deus, a obediência parece que ela sempre é o caminho mais difícil, que mais gera transformação, que mais gera o caminho de, digamos, de busca de Deus, né? E que isso muitas vezes é um processo difícil. Não sei se vocês têm alguma coisa a compartilhar nesse sentido.
Sim, porque você estava dizendo assim, o divórcio é o caminho mais fácil, a agressão é o caminho mais fácil, mas é o caminho mais fácil, ironicamente, maligno, né?
Exato,
de que
exato.
Vai dar ruim, assim. Porque o caminho da obediência é sempre o caminho correto. E é por isso, assim, só dando um passinho atrás, André, que você estava falando daquela questão da nossa consciência, porque parece que o Novo Testamento fala de dois tipos de acusação que nós temos. Um é a acusação do Espírito Santo, que tem como objetivo nos conduzir para o arrependimento e para a obediência. É igual um pai, quando o filho faz alguma coisa, ou uma mãe também, né? O Hugo passa muito isso, certamente. Você acusa o filho no sentido de você fez isso errado. Uhum. E você está errado. Essa é uma acusação boa, porque o objetivo é o caminho. Agora, tem a acusação do diabo. Essa é a acusação para destruir. Né?
Agora, distorce a sua identidade.
Exatamente.
Uma reconstrói a sua identidade em Cristo. Exatamente. A outra distorce e destrói sua identidade em Cristo.
Exatamente. Né? Por isso que é importante ter o discernimento para perceber de onde vem a acusação, porque já não há mais acusação contra os eleitos de Deus. Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 8. Uhum. Mas aqueles que são discípulos e discípulas de Cristo, quando erram e nós erramos, o Espírito nos acusa através da nossa consciência para nos conduzir à restauração e ao caminho de obediência, que é sempre o caminho bom.
Exatamente, exatamente. Eu estou aqui acompanhando um pouco do comentário do pessoal aqui no chat. A Bianca, ela está compartilhando aqui que recebeu uma criança em casa no final de semana de 3 anos, e ela não entendeu quem era papai do céu em uma oração. Interessante, né? Fruto de um rompimento dos pais com Deus, mas ela vai ser batizada. Que Jesus toque esse coração. Interessante, eu já conversei com... era um acadêmico. O cara, ele não sabia que na Bíblia tinha Antigo e Novo Testamento. Assim, é uma consequência de uma sociedade assim que... não é nenhuma questão de compreendê-lo, ele é ou não cristão, não é nem isso o ponto, mas assim, talvez algo tão básico, basilar, da compreensão da fé cristã, ele não sabia, né? Interessante.
Uma experiência que eu tive com isso foi o seguinte, lá na cidade que a gente morou no Michigan, em Grand Rapids, eu não sei se ainda, mas era a cidade com o maior número de igrejas nos Estados Unidos, por causa da denominação da CRC, Christian Reformed Church. Nossa, você trupica a igreja. E aí um dia eu estava com um amigo meu, cristão, e nós estávamos com os nossos filhos perto de um parquinho, tinha uma florestinha assim, tinha casas do lado de lá. Veio uma menininha, que a gente denominou a menininha da floresta, e ela começou a brincar com os nossos filhos. E aí a gente começou a conversar com ela. Ela tinha seus 8 anos, 9 anos, assim. E aí a gente começou a conversar com ela. Ela não sabia o que era uma igreja. Olha que interessante. Na cidade, nos Estados Unidos, com o maior número de igrejas, ela não sabia o que era uma igreja e nunca tinha ido em uma igreja. Esse é o mundo que a gente vive.
É interessante, interessante. E a Bianca, ela até faz uma pergunta. Fiquei em uma situação muito complicada, né? O que falar para essa criança se encontra o que os pais gostariam? Acho que é algo bem da situação, do momento, né? Não sei se tem uma resposta padrão aí para.
Mas eu acho que, assim, no caso, o que eu diria para Bianca, eu acho que você compartilhar algo da sua experiência de vida, não necessariamente você está ofendendo aos pais, né? Mas você está compartilhando algo que é importante para você, a sua própria experiência. Da mesma forma como os nossos filhos vão no colégio, e algumas coisas eu não gostaria que os meus filhos compartilhassem a experiência com os amigos, né? A gente vive num mundo assim. Então, compartilhar da sua fé, igual as minhas crianças compartilharam que a Ive, ou o Noah e a Anne foram batizados. Eles estão compartilhando uma experiência de vida. É algo natural. Enfim, eu acho que isso não ofenderia os pais, embora os pais não gostassem, não quisessem, né? Mas sim, a gente vive num mundo assim.
Né? Interessante. A Ellen também compartilha: obediência é consequência de amar. Quem ama, obedece sem perceber. É espontâneo. Verdade. Até isso me fez lembrar uma frase que é atribuída a Agostinho. Não sei se realmente é de cunho do Agostinho, mas pelo menos é atribuída, né? Que a medida do amor é amar sem medida. Tem até uma música, acho que é do Engenheiros, né? Que se apropria também dessa...
Eu não sei.
Eu acho que é do Engenheiros, mas enfim. Mas me lembrou aí essa frase da Ellen, né? E o Daniel Minuti, o grande Daniel Minuti, satisfação, Daniel. A salvação é de graça, mas custou um alto preço. Que me lembrou uma outra música. Eu sei que foi pago um alto preço, né, das
aulas. Essa aí é hoje isso. Vocês estão musicais,
essa,
hein?
Essa é uma música que, por sinal, é do Asaf Borba, se eu não me engano, né? Essa é uma música que me emociona muito, assim, toda vez que eu escuto. É uma letra muito maravilhosa. Eu sei que foi pago um alto preço, né? Eu não me recordo também os detalhes, assim, mas é muito uma letra muito
para
bacana.
Para que contigo eu fosse meu irmão.
Fala da unidade da igreja.
Fala da unidade da igreja, nesse contexto, né? Interessante, interessante. A Vera, é melhor obedecer do que sacrificar. No mundo caído é mais fácil, acho que cortou aqui a frase dela, mas enfim.
Mas ela deve estar fazendo uma referência aqui àquele texto de Samuel e Saul, né?
Qual, especificamente?
Que Samuel fala para Saul que a obediência a Deus é melhor do que o sacrificar.
Ah, entendi.
E ali Saul deu um destino à sua vida, né? Terrível.
Ao desobedecer, né?
Ao desobedecer.
Ao desobedecer, exatamente, né? Mas entrando aqui ainda no texto, é interessante que no versículo 20 desse texto que o Augusto ele compartilhou e expôs ontem, né? Diz assim: pois eu lhes digo, Jesus falando, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Então, assim, quando entra nesse conceito de justiça, né, dos princípios e valores do reino de Deus, né? Mas olhando para nós, para a nossa realidade, por que é tão difícil reconhecer, aplicar esses princípios e valores do reino de Deus na nossa vida, nessa cultura da qual nós estamos inseridos? Como é que a gente pode aplicar esse verso aqui para o nosso contexto?
A gente estava conversando e aí eu fiquei pensando assim: Jesus tá na Galileia, ele sentou no monte, tem uma multidão olhando ele, tem os discípulos sentados aos pés dele, e ali você tem fariseus e escribas também, seja da região de Cafarnaum ou seja da região de Jerusalém, porque ali em Mateus 5 ou Mateus 4 fala que gente de todas as regiões do mundo vinham ouvir a Jesus, né? E Jesus ele está usando a imagem ali do fariseu e dos escribas como figuras altamente religiosas. Uhum. Eram os caras que conheciam todas as leis e as nuances das leis do Antigo Testamento, e eles de fato tinham um prazer imenso em obedecer a Deus e obedecer essas regras. E aí, para mim, o meu impacto é assim, cara, se eu sou um pescador, se eu sou um cobrador de impostos, como Mateus, eu tô ali sentado, e Jesus fala assim, olha, se a obediência de vocês, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Eu olharia a minha vida, comparado dos fariseus, e diria o seguinte, como que eu vou alcançar esses caras que são tão bons e tão justos? Eu nunca vou alcançar a justiça desses caras. Como que Jesus quer que eu seja superior a eles?
Uhum. Mas eu acho que a crítica de Jesus aqui é uma obediência externa. Porque em outros...
Externa ou interna?
Externa. Uma obediência externa, só.
De fachada?
É, porque...
o que Jesus está criticando, né?
Porque uhum. ele diz assim, vocês são sepulcros caiados. Sepulcro caiado, assim, é um lugar que ele é bonito, branquinho por dentro, por fora. Por fora ele é bonito, mas por dentro ele é podre. Porque é um sepulcro. Uhum. Por isso que Jesus ele vai dizer o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Uhum. Externamente. Então se você não tiver uma relação uhum. adúltera, tá tudo bem. Mas eu vos digo, se vocês olharem, ele joga para dentro, uhum. pro coração. Uhum. Então a crítica de Jesus aqui é o seguinte, a obediência de vocês, a justiça de vocês, e justiça em Mateus, que começa no batismo de Jesus, quando ele vai ser batizado, aí João fala, mas eu que tenho que ser batizado e você uhum. e eu vou batizar você? Aí Jesus ele fala assim, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Uhum. E depois, quando Jesus fala numa das bem-aventuranças, ele diz assim, em 5:10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Justiça, em Mateus, é a vontade de Deus. Uhum. É a vontade de Deus. Uhum. Então, quando ele diz assim, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês, ou seja, se o cumprimento da vontade de Deus não for, for apenas externa e não brotando do coração transformado, vocês não têm acesso ao reino de Deus.
Uhum. Porque... É interessante porque assim, Jesus fala, olha, não vim abolir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. E era o que os fariseus estavam querendo fazer.
É uma obediência externa.
Externa.
Fruto que tem como... a palavra, mas como eles querem fazer isso para quê? Jesus depois ele vai criticar no versículo no capítulo 6, para eles serem reconhecidos, entendeu?
Isso, eles querem ser vistos.
Isso, exatamente.
Eles querem ser valorizados. E o Augusto mostrou, né, que naquela época tinham as facções religiosas dentro do judaísmo, e eles achavam que se eles vivessem de tal maneira, o Messias viria. Eles atrairiam o Messias, né? Pela maneira externa como eles estavam vivendo. É. E Jesus, então, está fazendo uma crítica. Olha, se vocês viverem... na verdade, assim, só eu posso cumprir a lei. Eles não podem. E se vocês viverem só de aparência e não de coração, porque vocês são amados...
Exatamente isso.
Não serve de nada.
Seria uma obediência de fachada, vamos dizer assim.
É. Mas sabe que, aqui aprofundando, né, nessa conversa de vocês, assim, o próprio Hugo falou que ali os ouvintes imediatos eram os fariseus, os escribas. Agora eu tento me colocar nos pés do povo comum. Uhum. Aqueles que eram coxos, aqueles que sofriam, aqueles que tinham os seus problemas, as suas dores, os seus sofrimentos, e eles vinham até Jesus, estavam ali ouvindo os ensinamentos de Jesus e ouvindo o que Jesus está querendo dizer aqui, sabe? Isso são palavras muito confortadoras. Uhum. Assim, são palavras assim que, ó, isso
o reino
aqui,
chegou para todo mundo.
O reino chegou para você, que é pequeno, sabe? Uhum. Para você que não tem nada para oferecer. Digamos assim, para você que não produz nada, uhum. né? Com essa nossa sociedade tão industrializada, assim, que você é um CPF para o governo, você é um número na empresa onde você trabalha, você tem uma uhum. produção X diária. Assim, não, peraí, isso são pontos necessários para a vida civil, tudo bem. Agora, para o reino de Deus, assim, o menor no reino de Deus é o maior no reino do céu, sabe? Então, isso é uma inversão de lógica que traz um senso de conforto e de pertencimento que é muito grande. E aqui, trazendo um pouco para o nosso, até no nosso métier, né, talvez uma meia-culpa que a gente pode causar, como o Thiago falou, a gente que trabalha com o sagrado, entre aspas, né? Uhum. É talvez de passar uma impressão, assim, também de uma obediência externa de fachadas, como se por dentro nós também não tivéssemos desafios, como se por dentro nós também não tivéssemos temas, assuntos, que não, também não, a gente não conflitasse com aquilo, né? Então, assim, para a pessoa, ela olha talvez para uma pessoa em evidência ou visibilidade no contexto da comunidade de fé, e ela talvez tenha a mesma impressão daquilo que o Hugo está falando. Pô, como é que eu vou chegar naquele nível espiritual? Exato. Entendeu? Isso é meia culpa desse métier pastoral também, que gosta de passar esse senso de autoridade no grito, no berro, né? Nas piruetas no ar, né? Mas por dentro a coisa acontece, né? Então esse senso de obediência de fachada.
Me lembra a mensagem do Thiago, quando ele fala assim lá, a citação do John Stott. O que aconteceu com o sal? O que aconteceu com a luz? Porque quando a gente olha para a nossa sociedade, é a mesma pergunta para os fariseus, para os líderes religiosos. O que aconteceram com aqueles que detinham o reino por meio das escrituras? Eles não estão sendo sal, eles não estão sendo luz. E o reino é aberto para todos. E aí eu fico imaginando, por exemplo, um empresário que tem muito recurso financeiro, ele tem tudo, mas ele tem um grande vazio. E ele olha para pessoas e fala assim, poxa, são tão religiosas e eu faço coisas ilícitas, ou eu faço coisas que não convêm, ou assim, eu tenho tudo, mas a sensação de que eu não tenho nada. Será que o reino de Deus ele pode vir para mim? E Jesus está falando assim, pode. Viva de maneira abundante no meu reino. Eu cumpri toda a lei para que você vivesse. A minha graça está sobre você. Não precisa ser um religioso de um comportamento religioso. Deixa o reino entrar em você e você viver dessa forma, né? E aí a gente vai sendo transformado de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu lembro assim, em algumas vezes no acampamento que a gente tinha na minha juventude, né, adolescente, jovem, e aí tinha alguns pais que falavam assim, não, primeiro tem que frequentar a igreja, depois vai para o acampamento. Primeiro tem que ter o comportamento correto, depois vai para o baúba, né? Mas o convite é o contrário, vocês não vão dar conta. Deixa o meu reino entrar, deixa eu fazer a reforma. Não, tem igreja que fala assim, não, primeiro você muda o seu comportamento, você muda as suas vestimentas, você muda não sei o que, aí você vem. Não, o convite de Jesus é o inverso. Vocês não vão dar conta, eu sei disso. Eu vim cumprir tudo. Vivam de maneira cheias do reino, né?
É interessante que até isso me fez lembrar uma frase do Gandhi. O Gandhi, inclusive, gostava muito do Sermão do Monte, né? Ele falava isso. Ele tem uma frase que diz assim, amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo, né? O que você está falando, o que aconteceu com o sal, o que aconteceu com a luz. É claro que ele tem uma visão humanista de Jesus como um mestre, como um bom sábio, né? Mas é válida a observação, né? Nesse sentido aqui, é bem...
Mas os evangelhos depois, eles são marcados, né, por pessoas que foram transformadas. Lembra de Zaqueu? Levi.
Porque a audiência do Sermão do Monte é o finalzinho do capítulo 4. Quando diz que Jesus andou falando sobre o reino de Deus, pregando as boas novas e curando as pessoas. Certamente pessoas que são citadas no final do capítulo 4 fazem parte da audiência do capítulo 5.
Exato.
O reino chegou para elas com cura, com a proclamação das boas novas. Essas pessoas têm condição de obedecer e de ter uma justiça superior à dos fariseus. Percebe como Jesus inverte a ordem?
Porque a dos fariseus é a justiça própria.
Exatamente.
E a deles é a justiça aplicada em Cristo.
Sim, é isso aí. E aí a gente volta às falácias que o Augusto trouxe para nós ontem, entende? E assim, nós somos experts em termos uma obediência de fachada. Esse é o fato. A gente tem que encarar isso. Isso só se resolve diante de Deus de verdade e diante de pessoas que podem nos ajudar e nos mentorar.
Exato, nisso. E é um processo contínuo de reforma. Sim. Eu acho que esse é o ponto. Né? Sim. Talvez aqui é o limite da nossa ilustração, alegoria, porque a reforma, assim, se Deus quiser, você faz uma vez na vida na sua casa.
Amém.
Porque dá muita incomodação. Mas a reforma do reino de Deus, a transformação, ela é um processo contínuo. Né? E aquilo que o Ricardo, mais de uma vez, já falou, assim, não é como você começa, mas como você termina. Né? Então, assim, exato, quantas pessoas que, olhando assim para a minha história, olhando ao redor, que lá atrás elas iniciaram com essa consciência clara de uma reforma que Deus está realizando nelas, numa transformação, mas que passado um tempo você percebe assim, que se perdeu no meio, assim, ficaram infrutíferos, ou, não sei, se deixaram levar talvez pela barganha, pelos deuses, né, para essas falsas, por essas falácias e assim por diante. Então não é a forma como eu começo, mas a forma como eu termino. Então que Deus nos conceda graça, sabedoria, para não apenas começar bem, mas terminar bem também a vida. Uhum. Né? Terminar Amém. De uma forma sábia, de terminar de uma forma onde que você é uma fonte de sabedoria para outros. E eu particularmente, assim, eu gosto muito de sentar e aprender com pessoas assim, uhum, idosas, por exemplo, uhum, com sabedoria de vida, pessoas que vivenciaram situações na vida semelhante ao que eu vivencio hoje, que podem proteger o meu coração trazendo palavras de sabedoria, de conselhos. Então, assim, Eu sou um dependente químico desse tipo de companhia, desse tipo de conselho. Né? E eu tive na minha história muitas pessoas já idosas, pessoas que foram assim, muito importantes nesse sentido. Né? Então, assim, mas vejam, são pessoas que começaram bem, mas elas estão terminando a vida bem também. Né? Então, assim, que Deus nos conceda também essa proteção do coração para ter essa compreensão contínua de uma reforma nas nossas vidas. É como a Ellen coloca aqui, né? E o nosso relacionamento com Deus que fará com que deixemos de ser sepulcros caiados. Muito bem levantado aqui pelo Tiago, né? Deus quer nosso coração. A reforma começa de dentro para fora e não ao contrário, né? Vai um pouco dentro da linha do que o Hugo estava comentando aqui com a gente, né? Mas enfim, nós já estamos chegando aqui, uou, ao nosso final.
Correu,
que
passou rápido, hein?
Passou rápido esse tempo, assim, assim, a uma hora que voa, né? Uhum. É interessante. Mas então, uma palavra final para os grupos pequenos ao longo dessa semana, para os líderes nos ministérios, para a nossa comunidade em geral, a partir desse tema. Começando com o Tiago, qual que seria aí sua palavra final, Tiago?
André, no Novo Testamento, principalmente em João, obediência e amor são sinônimos. E uhum, eu aprendi a orar todos os dias dizendo assim, Senhor, me ajuda a te amar mais hoje do que ontem.
Uhum.
Isso significa, me ajuda a te obedecer mais ontem do que hoje.
Uhum.
Eu acho que nós precisamos avançar, crescer no amor / obediência a Deus, na caminhada nossa com Cristo, e na caminhada com outras pessoas, porque participar de uma comunidade, participar de um grupo pequeno, são ambientes que nos ajudam a amar mais a Jesus e a obedecer mais a Jesus. Então a oração é, Senhor, me ajuda a te amar mais hoje do que ontem.
Uhum, muito bom. Hugo?
E a minha fala para você é que, assim, a gente sempre olha para crianças e adolescentes, ou até mesmo os jovens, e nós dizemos que eles são rebeldes, desobedientes, e a gente tem que ficar repetindo, né?
Uhum.
Mas a minha fala aqui é para trazer uma questão à consciência nossa. E eu me coloco também junto, né? Nós somos desobedientes. E nós somos fruto de uma geração de desobedientes, né? Se a gente olhar para a nossa vida e olhar para Jesus e perguntar assim, o quanto obediente eu sou como Jesus, a gente vai perder de 10 a 0, né? Isso mostra que, assim, nós não vamos conseguir cumprir todas as coisas plenamente na história. Mas como o Tiago falou, obediência é expressão de amor. E eu obedeço porque eu amo. Então, e eu falo isso para mim também, o quanto quando eu leio as escrituras, eu ouço um sermão, o Espírito Santo me toca e eu me submeto à voz de Deus. Uhum. A gente até sai e fala assim, putz, é isso. Mas segunda-feira, sumiu. Uhum, uhum. Então, assim, quando a gente compreende que é para que as coisas vão bem na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, na nossa sociedade, eu preciso perseguir aquilo, igual o Provérbios fala, eu preciso perseguir a sabedoria da mesma forma como eu persigo a prata, o ouro, o dinheiro, né? Uhum. Então, assim, a minha fala é, persiga a obediência por amor a Deus. Tá bom?
Uhum. Legal, Hugo, legal, Thiago. Eu acho que a palavra que resume assim, a nossa conversa diante dos vários temas e assuntos que a gente navegou tem a ver com maturidade, né? A busca de maturidade, porque a compreensão sadia de quem Deus é, de quem nós somos, daquilo que ele fez em Cristo, a transformação que ele gera em nós, tem a ver com maturidade, porque é a nossa falta de maturidade que nos conduz a compreensões erradas, errôneas sobre quem é Deus, sobre quem nós somos, o nosso papel na história. Então, eu acho que a maturidade, ela nos faz compreender de que nós somos carentes, dependentes da graça de Deus, e é ele que nos transforma de dentro para fora. Então, que Deus nos auxilie, nos conduza aí nesse processo aí de crescimento e maturidade com ele, né? Então, eu quero convidar você para no próximo domingo, nós teremos a continuidade dessa série de reflexões e o tema será aberto para a reforma em meio à cultura do cancelamento. É isso, Hugo?
É isso aí.
Em meio à cultura do cancelamento. Ixi, o bicho vai pegar, eu acho. Ele... Esse é um tema cabuloso, né? É um contexto cultural aí que nós vivemos, a cultura do cancelamento, mas isso é tema, é assunto para o podcast da semana que vem, da mensagem da semana que vem, domingo que vem, do podcast da próxima segunda-feira. Então eu quero ver você aqui novamente com a gente, compartilhando suas ideias, participando, tendo esse momento de interação e também discutindo aí nos grupos pequenos, refletindo sobre essa mensagem do dia de ontem, sobre as implicações que isso traz no nosso dia a dia. E o grupo pequeno é o local por excelência onde você tem a oportunidade de crescer, amadurecer na fé e também compartilhar as suas impressões e também receber o cuidado ali daquele grupo. Então, se você não participa de um grupo pequeno, eu quero convidar você a se fazer a parte. Se você participa de um grupo pequeno, esteja lá presente também, contribuindo também com as suas impressões e trazendo também as suas contribuições nesse sentido. No próximo domingo, então, nós teremos encontro no Espaço Paineiras, às 9, 11 e 19 horas, com transmissão online para você que faz parte do nosso campus online nos três horários. E aqui no Espaço Barão, aqui porque nós estamos em Barão, né? Às 10 horas nós também temos o nosso momento de encontro. Então, que Deus abençoe grandemente o seu dia, você, a sua família, a sua semana e que você tenha muitas alegrias com o Senhor aí nesse dia, nessa semana, crescendo em maturidade e intimidade com Ele. Um grande abraço. Tchau, tchau.